Bora.
Você está sintonizada na rádio Pipoqueiro Podcast e esse é o nosso 49º episódio. E Fábio Castilho, sejam bem-vindos aí, todo mundo. Bem-vindo a todos, né? Você viu, Fábio, agora que eu vi que alguns livros e revistas e jornais vão aderir o pronome neutro?
Caralho, que da hora, mano. Eu tô lendo o livro da Elizabeth Matsenagel, que ela escolheu na edição brasileira, ela é americana, né? E aí ela, na edição brasileira, que foi feita pela Lúcida Letra, a editora que faz esse tema, assim, essas traduções, na primeira parte do livro ela usa o pronome feminino, e na segunda parte do livro ela usa o masculino, tá ligado?
Sim, mas...
Porra, é da hora, e você vai lendo, assim, no primeira parte do livro, e aí você estranha, né, mano? Você lê, tipo, o pronome feminino, assim. E aí, à medida que você vai lendo, mano, normal.
Normal, né?
Tipo, não atrapalha em porra nenhuma. E é uma parada que inclui legal, assim. Acho legal essa escolha, assim.
Tem uma super importância, né, esse movimento, Mas a gente não vai falar de nada disso aqui hoje, hein, Fábio? Nada a ver. A gente vai falar de uma parada que... Você já imaginou falando desse assunto, Fábio?
Sim, nossa, tipo... não. Se você falasse pra mim há 6 meses atrás... que você abriu um portal do futuro e falou, pô, eu fui num dia que a gente tava gravando sobre exercício físico. Jamais, eu ia falar, não, eu desconfio. Tava falando de outro Fábio, essa porra aí tá vendo alguma coisa muito lá na frente.
Sim, eu também nunca imaginei, velho, nunca imaginei. E eu acho que também por conta do que a gente vai falar aqui hoje, né? Do que a gente vai falar aqui. E quero te fazer uma pergunta assim, Fábio, pra gente começar esse papo assim, já aí, naquela cadência... periférica, né? Aquela envolvência que o papo vai fluindo e tal. Então, assim, primeiramente, quero fazer uma pergunta que você responda de maneira clara e objetiva para mim poder introduzir a segunda parte da pergunta, né?
Tá bom.
Você reconhece a importância dos exercícios físicos dentro do espectro de saúde humana?
Nossa, eu reconheço, cara, com certeza.
Então, como faz pra gente se exercitar e não ser um estorvo, um martírio? A pergunta é essa aí, Fábio. Vai à vontade.
É foda, cara. Tudo que inclui cuidar um pouco de si e da saúde exige um certo esforço, né? Eu acho que o exercício físico é o que mais exige esforço, porque é um exercício físico. Se você tá, como eu estava, por exemplo, há um mês atrás, assim, que é em total repouso contínuo de...
Sedentarismo, famoso.
Sedentarismo, você tem que fazer um esforço muito grande pra você conseguir sair desse ciclo, né? De, tipo, acordar, trabalhar, deitar, tá ligado? Comer mal. Mas eu acho que uma coisa leva a outra também. Quando você começa a fazer os exercícios, você começa a sentir mais vontade de ter menos maus hábitos, né? Deixar os maus hábitos, começar a comer melhor, tomar mais água, se hidratar adequadamente. Tem várias coisas que vão levando você a cuidar da saúde como integral, assim. Mas daí, respondendo a sua pergunta, como é que faz pra isso não ser difícil demais? Cara, é um pouco por dia, não, assim, pra mim, assim, né? Um pouco por dia e ficar muito contente com pouco resultado, né? Porque no começo, principalmente, o resultado é mínimo.
É as pedrinhas miudinhas, né, Fábio? As pedrinhas miudinhas.
Exatamente, tem que ficar muito contente com aquilo. E aí, pô, vai ter dia que você não vai querer ir, pô, legal se respeitar também, sabe? Se o corpo tá cansado, tipo, você teve um dia de trampo muito, muito foda, não que, tipo, eu já aprendi, assim, os dias que eu tenho um dia de trampo mais foda é que eu preciso necessariamente ir fazer exercício, tá ligado? Porque daí eu consigo, mano, terminar meu dia cansado, mas cansado de outra maneira, assim, não mentalmente, tá ligado? Às vezes quando você tá cansado do trampo, no meu caso, que trabalho muito à frente do computador e tal... que é um exercício mental muito forte, acaba que se eu só sair daquilo e ficar, vou tomar um banho, vou descansar, eu logo me pego numa tarefa repetitiva, sem nenhum tipo de produtividade, fico horas ali, vou dormir mal. Então, tipo assim, nesses dias é principalmente que eu tenho mais vontade de ir agora, porque eu percebi que tem um benefício, que é eu ir pro negócio e voltar para casa extremamente cansado. E aí eu durmo bem pra caralho, e dormir bem faz bem pro exercício também, né? Então, pros resultados do exercício. Então tem tipo. É de cada um, né, mano? Pra mim, eu vou conseguindo perceber quais são os padrões, assim, que funcionam pra mim. E vou tentando ser muito persistente naquilo, tá ligado?
Sim. E é interessante você falar isso. Eu me lembro e recordo que quando a gente teve essa ideia do podcast, que foi uma coisa muito orgânica, não foi uma coisa que a gente, vamos ter uma ideia, né? Foi um dia que você me mandou um áudio falando quanto estava sendo reflexivo para você praticar escalada, né? Que é o exercício que você tem feito.
Pode crer.
E aí, na mesma época, eu comecei a refletir: porra, ele tá sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo com a natação, tá ligado? E isso me fez pensar assim, caramba, a gente precisa se apropriar desse modo existencial de pensar o exercício físico, tá ligado? Porque eu acho que a relação do ser humano com o corpo sempre foi uma relação meio esquisita, sabe? Acho que isso começou um pouco na Idade Média, assim, sabe? Acho que os povos gregos, assim, até, né? Eu vou falar bem dos gregos pela primeira vez nesse podcast.
Porra, caralho, isso é
Acho que os povos
vamos
gregos,
anotar isso daí, por favor.
os povos gregos e os povos indígenas também, os africanos, eles tinham essa relação com o corpo até em questão do pudor da sexualidade, assim, eram poucas roupas, normalmente sem roupa nenhuma, tá ligado? A relação sexual, que é uma pulsão corporal, era uma coisa menos recalcada, mais liberta e tal. Eu acho que na Idade Média, principalmente com o advento do cristianismo, a gente ocorreu o que o Luiz Antônio Sima chama da profanatização do corpo, né? Então o corpo se tornou algo completamente profano, né? E aí eu acho que com o advento da modernidade, principalmente com a industrialização, o corpo se tornou algo a ser cultuado. Mas cultuado não no sentido de que eu entendo a divindade daquela estrutura que me mantém existindo, mas no cultuado no sentido de existir padrões que certos e corretos para que as coisas sejam como deve ser. Então, assim, a gente nunca teve uma relação, eu acho, de entender o corpo como algo divino e a nossa ligação com o mundo, assim. Tá ligado? E eu acho que o exercício físico, cara, principalmente, ele é muito guiado por uma concepção das ciências naturais, assim, que entende o exercício físico exclusivamente como o deslocamento do nosso corpo no espaço-tempo. Tá ligado? Então, assim, não existe uma dimensão, existencial do exercício. Limita o exercício à competição. E limitar a experiência do exercício à competição. Manja? Bom, eu acho que isso muito também pelo. A gente é guiado pelo exercício. Quando a gente pensa em exercício, a gente vai pensar em esporte de alto rendimento, por exemplo, né? Que as pessoas estão ali. E aí o esporte de alto rendimento tem aquela máxima que é fazer uma coisa, com mais rapidez no espaço de tempo mais curto, né? E fazer uma coisa com mais efetividade num menor espaço de tempo, assim, né? Então a gente acaba reduzindo o exercício a algo exclusivamente objetivo e quantitativo, tá ligado? É uma capacidade física, assim, né? E eu acho que também é muito por conta da técnica, assim, né? Algo que a gente veio aprendendo, assim, dentro do. Você vai fazer qualquer escola que você for entrar, qualquer prática que você for entrar de exercício que tenham pessoas mais velhas, provavelmente as pessoas vão te ensinar o lado técnico do exercício, né? Olha assim que faz, olha assim que faz, olha quem faz. E às vezes eu acho que até a técnica torna aquilo meio tortuoso, sabe? Porque essa técnica, essa concepção natural do exercício joga a gente nesse sentido de competir, e aí quando a gente não consegue desempenhar e não consegue perceber as pequenas vitórias da vida, como você disse, porque isso é uma compreensão completamente existencial do exercício, a gente logo desiste. Ou a gente não consegue entender a importância do que é o se movimentar. né? A gente tá falando de exercício físico aqui, mas o ser humano se movimenta. Movimento é algo do ser humano, assim, sabe? Eu acho que a gente gosta muito de reflexão e tal, mas eu acho que a maneira que a gente existe, primeiro é o movimento da gente em contato com o mundo, para depois a gente refletir sobre aquele movimento que aconteceu na vida. Então a reflexão tem mais ação do que reflexão por si só, sabe? Mas eu acho que a técnica, ela reduz toda a compreensão do exercício físico, que foi sempre algo trivial para o ser humano, padroniza de forma objetiva, ignora as peculiaridades e a diversidade que existe dentro de cada forma de se fazer exercício, de que cada pessoa vai exercitar isso, tá ligado? E aí o movimento fica só naquela comparação competitiva, sabe? E aí quem não consegue se destacar, ou você que não consegue, por exemplo, começar a correr hoje e já correr 10 quilômetros em uma hora, você vai se sentir um completamente fracassado dentro dessa função e logo você vai desistir e logo você vai negligenciar algo que é tão importante assim pro corpo, né? Acho que o movimentar, assim, não importa como, não tô nem falando de padronizar, você ter um corpo musculoso, ter um corpo dentro dos padrões, eu tô falando assim, se movimentar, colocar seu corpo em movimento com o mundo, né? Explorar seus limites, se conhecer nesses explorar os limites, sabe? Que acho que é algo tão importante assim pra gente e essencial pro que o Fábio tava falando, assim, né? Eu também tenho entrado numa espiral de coisas tipo assim, quero comer melhor, quero comer melhor, durmo melhor, eu me exercito melhor, eu me exercito melhor, eu durmo melhor, eu me alimento melhor. E isso é muito bom, assim, porque pelo menos pra mim o que eu tenho sentido é um equilíbrio emocional, é a modulação do equilíbrio emocional que eu nunca tive antes, assim. E equilíbrio emocional, claro que eu não tô falando, eu não sinto tristeza, eu não sinto alegria, tá ligado? Estou num momento meio apático da minha vida, não. Eu sinto essas duas coisas, mas eu sinto elas dentro de um espectro assim, beleza, eu posso suportar, tá ligado? Isso pra mim, eu acho que não só pela regulação hormonal, bioquímica, neurológica que o exercício me dá, mas pela minha compreensão existencial que o exercício tem me dado também, tá ligado? De como eu tenho percebido, porra, estou explorando meus limites e, porra, isso é da hora, isso me faz refletir sobre a minha história, tá ligado? Não sei se você tem essa brisa também.
Muitíssimo, mano, muitíssimo. Isso é uma coisa que faz todo sentido, que você tá falando, é uma coisa profundíssima, assim, na minha opinião. Essa maneira como a gente enxerga o nosso corpo como um mecanismo, né, ela distorce muito o modo como o nosso corpo tem uma plasticidade, uma flexibilidade que extrapola um pouco os limites do que a gente pensa que o corpo é, né? A gente acha que o nosso corpo ele é para se movimentar, para a gente se manter firme, para a gente ficar em pé, dormir, né? A gente acha que ele é um... Quase como... Eu vejo que tem gente que tem uma relação com a alimentação que é de abastecimento, né? Assim, vou comer para conseguir ficar acordado, vou tomar um café para ficar acordado, vou comer para ficar suave porque eu tenho uma reunião longa, ou que eu tenho um dia longo, né? E tudo bem, essa é uma maneira de se relacionar que a gente já entendeu que funciona dessa maneira, mas existe outra maneira de se entender, alimentação, descanso, né? Eu lembro, assim, meu primeiro contato com esporte, vamos dizer assim, foi bem cedo, bem jovem, assim, quando eu tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos, eu fazia capoeira, era um professor, assim, né, do bairro onde eu morava e tal. É o professor Sérgio, mais conhecido entre nós ali da roda de capoeira como Boca Rica. Acho que esse é um nome, assim, que define muito bem ele, assim, de verdade. Boca Rica é um nome muito foda, né, mano? Muito foda, assim. Eu acho que se eu pudesse escolher o meu apelido futuro, seria esse. Porque ele era realmente um sábio, assim. Ele não era só um professor de academia, um professor de capoeira, um mestre de capoeira, né? E eu lembro de uma coisa que ele fazia, e que isso era muito interessante. Ele fazia um risco no chão e ele colocava um negócio, aquelas bolas que ficam assim penduradas, né? Numa distância que a gente não conseguia alcançar. Evidentemente, assim. A gente não conseguia alcançar. Tipo, muito distante mesmo. Mais de 2 metros de distância. E ele falava, você vai ficar atrás da linha e vai tentar acertar isso. Né? E aí muita gente nem tentava. a gente falava assim, pô, eu não vou conseguir. Tipo, eu chegava lá e fazia qualquer exercício só pra falar que fez, né? E ele falava, não, vocês têm que tentar. Vocês não podem achar que tá longe demais, vocês têm que tentar, né? E aí ele ia aproximando isso aos poucos, né? E quanto mais próximo ficava da linha, mais pessoas participavam. Isso antes de a gente começar mesmo a jogar, né? A dançar capoeira e tal. E à medida em que ia aproximando, as pessoas ficavam mais motivadas, que assim, o objetivo era mais possível, né? A gente conseguia alcançar ali e tal. E sempre ele fazia uma reflexão sobre isso, eu lembro muito bem assim disso, porque era algo que fazia muito sentido assim, né? O nosso corpo, ele é o que nos aproxima ou distancia de alguma coisa, né? Mas o modo como a gente interpreta antes o nosso movimento ou o que a gente vai fazer já nos diz como é que a gente vai fazer esse exercício, né? Pô, tá distante demais, eu vou fazer de qualquer jeito, né? Agora que tá pronto, agora que tá, né, tá mais próximo, eu acho que eu vou conseguir, então eu vou fazer correto, né? Então, esse é um tipo de lição que eu acho que o exercício lá no começo, assim, lógico que eu vinha refletir isso agora, né? Quando eu voltei a fazer exercício e tal. Então, acaba que eu não lembrava mais disso, mas acabei recordando, assim. E essa percepção sobre o exercício acabar trazendo outras coisas boas para mim, para minha rotina, para os meus hábitos, é porque aí eu começo a perceber que a alimentação, ela vai me ajudar a evoluir no exercício que eu estou fazendo. Ela vai deixar o meu tônus, vai me dar mais potência, ou ela vai me deixar mais forte, ou eu não vou ficar com fome no meio do exercício, então eu tenho que comer adequadamente uma determinada quantidade de proteína, né? Para conseguir, ainda mais eu que tenho uma dieta vegetariana, então eu tenho que correr atrás de outras receitas, outras coisas para conseguir manter esse nível calórico interessante para eu não perder massa magra. Tem várias coisas que parecem. E aí você não consegue mais olhar o seu corpo só como um receptáculo de comida, né? Você começa a perceber que cada coisa, cada nutriente, cada tipo de vitamina tem uma importância para aquilo, para aquele exercício que você está fazendo, né, e tal. Então, não é que eu, porque estou fazendo mais exercício para eu crescer, para eu ficar mais forte, eu vou comer mais. Não, eu vou comer melhor, vou comer da maneira mais regrada, de maneira mais controlada, né? Não exagerar, comer menos besteira, né? Tipo, comer menos gordura. Então, isso tudo não é que vem automaticamente. Você precisa perceber que a alimentação tem uma importância fundamental no exercício. E a mesma coisa do descanso, né? Quando a gente está sedentário, eu percebi isso muito claramente, assim, a gente não dá muita importância para o descanso. Porque a gente está o tempo inteiro cansado. A gente está o tempo inteiro descanso, né? Quando o nosso corpo está parado, sentado, a gente está descansando, né? A gente está aqui em total repouso. O que você pode estar ali é pensando, fazendo uma descarga de energia mais mental, que também cansa o corpo, mas não exatamente como um exercício, né? Então a gente não vê o valor de um sono, né, de 8 horas profundo. A gente não vê a necessidade de, tipo assim, chega um momento que eu tenho que me desligar assim mesmo para eu conseguir dormir adequadamente e tal. Então tudo isso vem de uma percepção. Não é que eu, porque faço exercício, fico mais cansado, então vou dormir. Não, é porque eu estou fazendo exercício, eu preciso descansar direito. Porque eu tô fazendo exercício, eu preciso comer direito, né? Não é uma questão, é porque eu tô fazendo isso, então consequentemente eu vou me alimentar melhor e consequentemente eu vou descansar mais, né? Eu posso dormir 10 horas e não ter descansado adequadamente, tá ligado? Então, eu acho isso que você falou do corpo, né? Essa maneira que eu tô falando agora de enxergar alimentação, exercício e sono é uma maneira mais integral, mais orgânica do corpo. Você consegue, pô, se aproximar dessas coisas que a gente faz o tempo inteiro, de uma maneira diferente, de uma maneira mais própria, assim. Você não tá olhando só como um mecanismo, seu corpo como um mecanismo que você tem que dar conta daquilo, tá ligado? E você, por conta disso, você fica mais parceiro dos seus limites, conhecendo mais o que você consegue fazer naquele momento, naquele dia. Consegue reconhecer melhor os seus padrões, assim. O que você tem de elo mais fraco. Né, que é geralmente para você conseguir evoluir em alguma coisa, você tem que focar no seu elo mais fraco. E aí, como é que você vai identificar seu elo mais fraco se não estando próximo do seu corpo, percebendo qual que são as suas limitações reais ali, né? E às vezes essa limitação não é nem força, às vezes é respiração. Às vezes é o modo como você respira durante o exercício. Veja que não é uma coisa que, eu preciso evoluir força. Não, eu preciso só evoluir minha calma, né? Para me respirar de maneira adequada. E a escalada, por exemplo, é um exercício total que exige respiração, controle de respiração absoluto, assim. Você não pode simplesmente eufórico, né? Porque além de exercitar o corpo, pedir muita força, também pede que você não se desespere pela altura, que você confie no que você está fazendo, que você pegue, quando você estiver pegando numa garra, que você pegue com confiança. Olha aí, tem outra coisa que não é a força, às vezes é a confiança que aquilo vai, né? E se não, você tem que saber, tá, se não rolar, o que eu posso fazer, tá ligado? Então tem muita coisa com o exercício, aí eu vou falar um pouquinho depois mais das minhas reflexões acerca da escalada e o que isso tem suscitado na minha vida de maneira geral. Mas eu acho que isso que o Marlon falou e eu estou complementando, é que a gente fazer o exercício por fazer o exercício, pensar que o nosso corpo vai ficar só mais forte, mais grande, mais potente, com mais força, é ver o corpo como um objeto, é ver o corpo como uma coisa mecânica, né? É exatamente o que a sociedade, o capitalismo e o modo como a gente está organizado faz com todas as coisas, né? Colocar coisas em invólucros, assim, fechar aquilo e é aquilo que você tem que fazer. Tem passo a passo de como você ficar grande, como você ficar forte. E, claro, sem tirar a parte estética que isso também tem, que rola muito, né? Na parte de exercício físico, tem muita gente que começa a fazer exercício físico simplesmente com a motivação de ficar com um corpo bonito, né? E às vezes perde a oportunidade de perceber que o exercício traz outras muitas vantagens, né? Mentais, emocionais também. Então acho que essa maneira de se aproximar do corpo e do exercício como algo mais orgânico é fundamental, assim. Acho que é disso que a gente quer falar agora aqui, né? Do quanto que a prática de exercício pode ser existencial também, trazer coisas para a nossa vida também.
Sim, mano. E é muito louco você falar da capoeira. Antes da pandemia eu tava procurando praticando capoeira de Angola. E eu já tinha praticado capoeira tradicional, né? E na capoeira tradicional, não sei, o mestre não era alguém que tinha essa compreensão do que você falou, pelo menos do seu mestre Boca Rica. E depois eu acabei descobrindo, estudando um pouco sobre a vida do mestre Pastinha também e tal, que é um dos maiores intelectuais que o Brasil tem, assim, tá ligado?
Foda, foda, foda. Veja
É,
qualquer coisa desse cara,
tipo,
né?
mano, é os maiores intelectuais que a gente tem. Muito pouco. Por ser um intelectual periférico, muito pouco aclamado, assim. Mas o Mestre Pastinha devia ser o patrono da intelectualidade brasileira, tá ligado?
Foda.
E depois eu acabei descobrindo que o Mestre Pastinha ele tentou fazer o um movimento de fazer a capoeira seja algo mais existencial, porque ele aprendeu capoeira com os africanos, assim. Então ele entendia essa dimensão, tanto que ele criou a capoeira de Angola com esse sentido. Ele estava entendendo que a capoeira estava perdendo um pouco esse objetivo de não ser uma mera reprodução e exteriorização de exercício, e ela tem uma compreensão muito mais existencial dentro do espectro da vida do ser humano, né? Então quando você faz capoeira de Angola, tal como o Fábio disse. Além de você fazer e o professor e te falando, te ensinando algumas técnicas também, ele vai conversando com você. Sempre tem uma história que fala de alguma coisa que aconteceu naquele exercício, e aí tem uma reflexão existencial. E porra, eu sempre saio assim, tipo, mano. Por exemplo, eu faço academia, eu saio, mano, malhei, meu corpo tá um pouco dolorido e cansado. Na capoeira de Angola, seu corpo tava dolorido e cansado, mas você tava também espiritualmente alimentado, tá ligado? Parecia que,
Nossa.
tipo, porra, mano. Eu saí daqui, tipo, parecia que você foi pra um bagulho que você não malhou apenas o corpo, mas com a mente e o espírito. Tá ligado? E
Foda,
isso
foda
é
demais.
muito louco, porque eu acho que essa cultuação do corpo que a gente tem, essa relação que a ocidentalidade tem do corpo, ou como algo profano, ou como algo padronizado, cultuado, atrapalha muito essa nossa dimensão de como é importante o corpo. O corpo não é um instrumento, né? Existe sempre essa concepção de que a gente tem que privilegiar o cérebro, em vez do corpo, assim. Não, não precisa. Para que isso? A gente pode privilegiar tudo, tá ligado? O cérebro só vai conseguir refletir e perceber coisas que passaram pelo corpo, entende? Então, porra, não tem como você falar que o cérebro é mais importante que a porra do corpo. Não é, mano. As duas têm suas importâncias de formas diferentes dentro da existência, tá ligado? E eu acho que essa coisa, né, que eu acho que o exercício físico sempre teve essa dimensão existencial, mas a ciência, ela quer tentar explicar, por exemplo, por que que um cara corre em 100 metros 10 segundos e o outro corre em 11. E aí ela começa a tentar esmiuçar isso em técnica, tá ligado? E aí, o que aparece com o exercício fica apenas o que a gente consegue ver exteriorizado, assim. O cara que corre 10, o cara que corre 11. E a gente não consegue perceber a intencionalidade do exercício, a intencionalidade do movimento, tá ligado? Tem um bagulho bem husseriano, assim, falando Husserl, que é essa parada de tipo assim, pô, o exercício, já que o exercício é a minha relação com o mundo, seja no caso do Fábio, a escalada, alguns obstáculos que eu tenho que lutar contra a gravidade, me agarrar em algumas coisas, isso também me tem um efeito interno, isso também diz sobre o que, como eu me relaciono com o mundo, né? E os meus próprios desafios, tá ligado? E as minhas próprias dificuldades. Quando você fala o exemplo do cara que vê um bagulho muito distante, fala, nem vou tentar porque o bagulho tá longe. Mano, isso já é uma reflexão pra o cara falar assim, mano, será que muitas coisas da minha vida eu não tento mesmo quando as coisas estão distantes? Será que eu tenho esse ímpeto? Porque se eu me relaciono assim com exercício físico, talvez eu possa me relacionar assim com várias coisas, como eu tô me movimentando no mundo, tá ligado? Então, mano, eu gosto sempre de pensar assim. É, exercício físico, vamos pensar assim, um bebê, você apresenta uma bola pra um bebê, dá essa bola pra um bebê. É, ele pode ter aquele contato espontâneo com a bola, de que bagulho estranho é isso aqui, chutar a bola assim, pá. Mas isso logo ele vai enjoar, porque a bola, ele vai perceber que ele chuta a bola pra lá, isso tem pouca importância, tá ligado? Aí eu acho que conforme o bebê vai criando uma relação mais íntima e intencional com aquela bola, ele sabe assim, olha, se eu bato desse jeito na bola, ela vai pra cá. Se eu bato daquele jeito na bola, ela vai pra lá. Então, porra, existe uma intenção que eu bato nessa bola e isso modifica a trajetória dessa bola. E, porra, da hora, porque eu consigo pensar sobre mim também, consigo pensar sobre as minhas coisas e tal. E eu acho que tem uma outra perspectiva do exercício, que aí eu acho que é uma característica mais criativa, assim, mais inventiva, que a gente usa o exercício como análise existencial da nossa relação com o mundo, tá ligado? Então, tipo assim, porra, chutar essa bola pra mim tem um exercício de caramba, sabe? De como eu me relaciono com a minha vida, ou se eu tenho qual a dificuldade que eu tenho em bater nessa bola, porque que eu bato. Eu sempre lembro de futebol assim, eu tinha muita dificuldade de fazer a bola subir, tá ligado? Mas porque eu tinha uma relação com muita gana na bater na bola, porque na verdade eu sempre me achei ruim em futebol, então eu tinha muita raiva jogando bola, tá ligado? Porque eu não conseguia ser menos do que os outros no futebol, que é algo trivial assim pro brasileiro. Então, moleque, não ser bom de bola é o primeiro crime que você comete socialmente. Seus pais olharem pra você e falarem, isso não vai ser jogador de futebol, fudeu, não vamos ser milionário, tá ligado? Então, mas moleque de quebrada, manjo. E isso tudo passava por mim, mano. Isso me atravessava. Então, quando eu chutava a bola, eu ia com tanta raiva que a bola... Por que você pegar a bola, fazer subir a bola, não subir tanto, que se você bate com muita força embaixo, ela sobe, que só a porra. É um balão. Decola e some. E se você bate com muita força, e a perspectiva da bola ir reta, assim. Eu lembro que tinha um jogo que a gente chamava de... três dentro, três fora, tá ligado? Tinha um jogo que era de uma barreira que você tinha, o travessão valia, já esqueci o nome, o travessão valia tanto, o ângulo varia tanto e tal. E, pô, eu nunca conseguia, porque eu tinha essa relação meio raivosa com o exercício, tá ligado? Então a gente consegue perceber que, tipo, exercício também tem essa capacidade criativa e inventiva de se relacionar, tá ligado? A gente percebe nossos próprios limites, assim, e eu acho que não é perceber nossos limites dentro de uma coisa ruim, né? Porque também pra gente falar pra sociedade capitalista e que cultua o corpo e só valoriza as coisas exteriorizadas, perceber os limites é muito ruim. Ah, sou limitado. Só mesmo, e se eu só vou conseguir superar meus limites, eu reconhecer meus limites. Tipo, pego o exemplo da bola. Pô, perceber que eu tô com muita raiva nessa bola, porque, porra, representa não saber jogar algo que seria tão importante, seria a felicidade que eu daria pros meus pais, de me tornar um jogador, e pô... Tipo assim, pra mim resolver a forma que eu bato na bola, eu preciso fazer toda uma reflexão existencial, elaborar toda uma parada existencial, que talvez hoje eu tenha feito. Chuta a bola melhor hoje em dia, viu, Fábio?
Graças a Deus, depois de muita terapia.
Depois de muita terapia, descobri que, ah, vou ser psicólogo mesmo, eu não vou ser bilionário, mas tá bom, né?
Foda.
Tá ligado? Muito bom. Tá ligado? Então, eu acho que isso que você traz da capoeira é muito importante pra gente pensar que, às vezes, essa distância que a gente tem de exercício físico, e essa distância que a gente tem de movimento, tá ligado? Se dá também por uma compreensão, branca, assim, tá ligado? Do que é o corpo e do que é o exercício físico e que... É que desde que a gente falou, né, mano? A gente já falou muito isso aqui, dessa separação que o homem tem do corpo e mente, assim, tá ligado? Divino e profano, essas coisas, isso tudo é isso, tá ligado? Se eu separo corpo e mente, meu corpo ou se torna um instrumento de cultuação que eu vou ter para ser aclamado, para satisfazer os meus desejos, que são puramente mentais mesmo, ou eu ignoro esse corpo completamente e tento lidar de algumas outras formas com essa ignorância do corpo. Mas as duas coisas são completamente ruins, tá ligado? Porque a gente não entende o corpo como algo completamente integrante, assim, da nossa vida e algo que faz parte da nossa existência, assim, tá ligado? Acho que é a nossa via de relação com o mundo mesmo, tá ligado? O corpo, a nossa relação do corpo com o mundo diz muito sobre o mundo e diz muito sobre a gente, manja? Tipo, é nessa relação que as coisas acontecem, mano, tá ligado? Você fala da respiração, a forma como eu respiro, tá ligado? Diz muito sobre mim, mano. Diz muito sobre como eu fui ensinado a respirar, diz muito sobre qual era a relação do respirar dentro da minha casa, tá ligado? Eu posso pegar um exemplo aqui, fazendo natação. O primeiro dia que eu fiz natação, mano, eu saí de lá, eu parecia criança que ganhou o presente que queria há muito tempo, tá ligado? Porque eu sempre tive bronquite asmática, então o médico sempre falou pra minha mãe, esse menino tem que fazer natação, esse menino tem que fazer natação. E é lógico, periférico, se eu fizesse natação, metade da compra do mês não chegaria em casa, então eu nunca tive essa possibilidade. Eu lembro quando eu era pequena, assim, eu fui com a minha madrinha. Um dia ela fazia hidroginástica, assim. Eu fiquei olhando aquelas piscinas. Mano, a gente só ia na piscina quando a gente ia no Sesc Itaquera, tá ligado? Famigerado Sesc Itaquera, maravilhoso. E entrava naquelas piscinas ali quando tinha excursão. E não tinha essa relação. Então, tipo, pô, eu fiquei muito empolgado e, tipo, nunca consegui fazer, tá ligado? E aí, quando eu fiz, assim, eu saí exausto, mano. Porque eu vou te falar, o bagulho é exaustivo, assim, sabe? Só que eu tava tão feliz, assim, falando, caramba, mano, tô fazendo algo que eu sempre quis fazer, tá ligado? E que da hora. E eu acho que essa parada de fazer algo que eu sempre quis fazer, e por toda essa reflexão existencial que aquele ato me colocou, se eu não tivesse começado, eu nem lembrava disso, que eu tinha ido com a minha madrinha aqui, tinha esse bagulho da bronquite. Quando eu fiz natação, que eu saí da academia, eu pensei, caralho, mano. Comecei a fazer toda essa dimensão, tá ligado? Mais filosófica e existencial, assim, do que aquele contato com aquela água, aquele ambiente esquisito tava me trazendo, sabe?
Muito louco isso que você tá falando, porque essa ideia de olhar o nosso corpo como uma coisa separada da mente, ou que dá mais atenção a um ou a outro em determinadas circunstâncias, me faz muito pensar o quanto que não tem como separar isso. O exercício tá cada vez mais deixando mais claro para mim essa percepção, assim. Porque eu percebi, assim, que o meu corpo, eu lembro sempre, a gente sempre já citou aqui algumas vezes o Tchondaro, né? Do povo Guarani, que é uma dança circular, assim, não é uma dança, mas é um exercício circular. E aquele exercício, pra mim, ele representa muito como que o tônus físico, a excelência física, ela é posterior ao seu simbólico existencial, né? O Tchondaro, que é aquela dança circular, que eles ficam rodando em volta de uma pessoa no centro que fica colocando obstáculos ali, eles precisam de hora pular, hora ter que rastejar, desviar daqueles golpes, né? Aquilo mostra o quanto que o modo como os povos indígenas lidam com a vida, né? Que é esquivando mesmo, que é se adaptando, né? É assim como deu conta de acontecer no Brasil, por exemplo. E em muitos lugares também, não só no Brasil. Mas percebe que é um exercício antes existencial, e que aí depois aquilo se torna um exercício físico e que, pô, prepara o corpo, mexe com a respiração, com a parte cardiológica, com a atenção, de você conseguir antecipar um movimento, né? Então você consegue trabalhar melhor sua atenção, seus reflexos. Então aquilo é depois, né? Antes tem a simbólico do que eles querem representar existencialmente para uma dança. E o exercício, ele tem essa capacidade de ser artístico, né? Você, não só no sentido Lógico que você andando numa esteira, né? O que que você vai conseguir tirar de artístico disso, né? Mas em alguns exercícios eu vejo, por exemplo, isso muito na escalada, que eu preciso pensar no meu corpo inteiro. Eu preciso saber qual que é o movimento que eu vou fazer. Eu não posso simplesmente, vou colocar a mão ali e puxar. Às vezes eu preciso, bem, eu vou colocar a mão ali, mas antes eu preciso apoiar meu pé em outro lugar para eu conseguir empurrar com a minha perna e alcançar o outro com a outra mão, né? Então você consegue perceber que existe um passos, né? Como se fosse uma dança mesmo, né? Na parede. E se você não fizer, vai ficar muito mais difícil. Então essa percepção do corpo como um todo, ela te dá a oportunidade de perceber não só que você está conseguindo ou não fazer aquele exercício, mas que ele depende de uma percepção maior, que não é só ir lá e fazer, né? Você precisa olhar para sua respiração, para o seu movimento de perna, para o seu movimento de mão, né? Então, olhar para o exercício simplesmente como um desafio e tentar cumpri-lo é pouco para mim agora. Eu, quando estou fazendo escalada, eu não fico aquela coisa de, puta, vou lá, vou ficar, vai, eu vou repetir 20 vezes esse exercício aqui para tentar. Eu olho para cada vez que eu vou, eu tiro alguma coisa, tá ligado? Eu tiro algum aprendizado, algum ensinamento daquilo, não exatamente existencial, mas do meu corpo, né? Da minha percepção corporal, o que eu preciso fazer, que parte tá doendo, qual que é o meu elo mais fraco, falta força na mão, no antebraço, eu preciso ter mais flexibilidade, eu preciso ficar mais próximo da parede, mais distante da parede. Então, todas as situações, e aí, cara, quando eu vejo, eu já repeti aquele movimento 20 vezes, assim. E aquilo, meu corpo já tá todo dolorido, já tô, assim, no máximo do exercício. E pra mim passou rápido, porque, pô, eu tava envolvido naquele exercício. Eu não tô só fazendo por exercitar o meu corpo. Eu tô fazendo um movimento existencial pra mim ali também, né, enquanto eu vou fazendo a parada, né? E eu lembro a primeira vez que eu fui escalar, isso há muito tempo atrás, quando eu não fazia exatamente isso, escalada como um hábito, eu fui por curiosidade, vi na televisão, achei legal e fui. Isso foi lá em 2015, acho, 2016, alguma coisa assim. Quando eu cheguei lá, o cara que estava orientando, o cara que faz parte do lugar, ele falou, vai lá, pode subir. Não me deu orientação nenhuma. Só falou, sobe. Eu vou te amarrar aqui no freio da corda e você sobe. E aí a primeira coisa que a gente faz quando a gente sobe pela primeira vez na parede, isso é uma experiência que todo mundo compartilha, assim, quando vai escalar. A gente quer usar o braço, né? A gente quer puxar o nosso corpo pelo braço, então a gente, como a gente tá com o corpo suave, a primeira vez a gente até consegue. Mas quando a gente desce de novo da parede, dessa primeira vez que a gente conseguiu subir pelo braço e fazendo um puto esforço, usando a perna só como apoio, né? Tipo assim, eu vou, alcanço, faço um puto esforço com o braço e aí eu apoio a minha perna, aí eu acho um lugar mais longe e aí de novo o braço. Então o esforço fica totalmente no meu ombro, no meu braço, que são os membros que a gente mais utiliza. Você desce, você tem que ficar 20 minutos sem fazer nada. Seu braço já está destruído. Uma vez que você subiu, não dá conta. E eu lembro que a primeira vez eu fiz isso, exatamente. Usei meu braço, cheguei até o final da via mais simples, mais fácil. Desci e falei, cara, acho que eu não vou conseguir subir mais hoje. E aí o cara falou, então, vi que você é ansioso. Você foi direto usando só o seu braço. Eu olhando daqui consegui ver que você não usava a perna em momentos que se você tivesse usado a perna pra fazer força pra você subir, você nem precisava fazer força com o braço. E sua perna tem o dobro de força que seu braço, né? Ela tem, você usa ela pra sustentar o seu corpo como um todo. Ah, em alguns momentos eu também vi que você, pra enxergar as coisas, você distanciava seu corpo da parede. Quando você faz isso, a força da gravidade puxa seu corpo pra baixo, que você tá distante daquele centro de gravitação. Então, assim, mantém-se próximo da parede. Olha de maneira mais calma para onde você vai, e aí você... E aí eu percebi que o exercício não era só do corpo, né? Você precisava ficar calmo, você precisava usar a percepção das suas pernas, onde é que eu posso, né, olhar. Tem horas, e aí eu acho que esse é o momento que mais é desafiador dentro da escalada, que você não sabe o que você faz. Que você tá ali pendurado, mas você não... De maneira alguma você vai alcançar aquela garra, você não tem outra opção... Que você tem que, sei lá, fazer a perna de alguma maneira, tipo uma dança meio estranha, assim, pra você conseguir ter alguma chance, né? Eu aprendi que nesses momentos o que você tem que fazer é descansar, respirar 2-3 vezes mais longamente, sem muita ansiedade. E é impressionante, você olha pra parede, você vê alguma oportunidade, assim. Isso é uma excelente analogia para qualquer situação em que você se vê desafiado. Se você olhar com desespero, você vai pegar em qualquer lugar. Putz, eu tô negócio no trabalho para responder, eu não sei o que eu faço, vou responder qualquer coisa. Né? Se você parar, respirar 3 vezes ali naquele momento, não responder naquela hora e depois responder, você vai ver outras possibilidades, assim, evidentemente, assim. Não todos os problemas são dessa maneira, alguns não têm saída mesmo. Você precisa simplesmente soltar e tentar de novo, né? Então, essa experiência mostra o quanto que a gente tem como viver existencialmente um exercício, né? A gente transcende um pouco a parte técnica. Ah, olha, aqui tem uma posição de pé que é X e Y, ali tem uma garra que você tem que pegar com a mão ou com as duas falanges. Você transcende um pouco a técnica, você tem a possibilidade de olhar aquilo como um exercício do seu corpo como um todo, né? Você não é mais um mecanismo, o corpo não é só um. Não é só um produto que vai exercitar alguma coisa, mas você é inteiro, sua atenção, sua mente, todos os seus sentidos, né? Então, estão ali dispostos a viver aquele desafio. Então, acho isso muito foda. E aí, no final das contas, quando eu termino de escalar, eu tô com o corpo totalmente dolorido. Minha perna, partes do meu braço que eu nem sabia que existia, meu abdômen, porque você tem que fazer uma força incrível, assim, às vezes, para se segurar só com a mão e, né, e tentar achar o lugar da perna. Então, o abdômen também participa desse movimento, o ombro, costas, de maneira geral, também, muito forte. Então, você acaba vivendo uma experiência que o final das contas é o físico, né? Então, eu tento me aproximar hoje da escalada dessa forma. Eu quero ir lá para me divertir, aprender o bagulho, tá ligado? E aí o efeito no corpo, o exercício físico, o tônus muscular, né? Você aumentando um pouco ali algumas medidas do seu corpo que você, puta, mas eu não sabia que era possível, assim, né? Eu magrelo igual sou e tal, vegetariano, então aquela coisa de, ah, se você não come proteína direito, você não vai ganhar nada, vai só perder, vai ficar mais magro. Não, cara, tá funcionando. E daí eu mudei minha dieta, mudei meu descanso e assim eu tenho evoluído, mas o foco não é o exercício, o foco é a experiência do bagulho, tá ligado? Então, isso tem sido muito foda, assim, pra mim, tem sido. E é o que me motiva, às vezes, 5 horas da tarde, eu termino de trabalhar e falo, pô, agora eu vou lá, mano. Eu pego um ônibus, porque não é tão perto essa academia, não é uma academia comum, né? Então tem que pegar um ônibus, descer lá na Barra Funda, ir até o negócio. Porra, e eu tô fazendo isso todos os dias, assim, uma boa, tá ligado? Pegando ônibus, indo lá, voltando, porque não é só pelo exercício. Se fosse só pelo exercício, eu fazia meia dúzia de abdominal, uma flexão de braço, pegava uns pezinhos, fazia alguma coisa, um agachamento, pronto, fiz. Mas não é por isso, né? Eu tô indo lá por uma outra experiência, tá ligado? E o físico acaba sendo o último. É mais ou menos o último andar, né? Você acaba expressando a sua existência naquilo e o físico acaba sendo o resultado daquilo, né? Isso é muito bonito, né?
Sim, exatamente. E você falando aqui, eu fiquei pensando que, tipo, o corpo não é o que eu tenho, o corpo é o que eu sou. Né, mano? Então, assim, não tem por que enxergar o corpo como algo que eu tenho, por isso eu preciso cultuar, eu preciso ignorar as pulsões corporais, tá ligado? Pra poder me relacionar de forma mais saudável ou mais sadia, tá ligado? Isso que você falou é. De como essa compreensão capitalista do corpo joga a gente numa relação objeta com o corpo mesmo. Seu corpo acaba sendo um objeto. Ah, meu corpo é um objeto que vai ser um objeto que vai. Vamos supor. Ficar em repouso, muito em repouso, e para mim poder assistir uma escalada de série uma atrás da outra, tem que fazer maratonar uma série, tá ligado? Ou meu corpo é algo que precisa estar com tônus para mim poder mostrar para as pessoas, para que seja cultuado esse meu corpo. Tá ligado? Mano, esse corpo é com tônus ou sem tônus, mas a forma que ele se movimenta no mundo diz muito sobre você. Tá ligado? Não adianta músculos. E o Fábio, que é psicólogo, sabe, quando a gente está se relacionando, atendendo uma pessoa, um grupo de pessoas, a forma como aquelas pessoas estão portadas e a forma como aquelas pessoas reagem ao que uma pessoa ou outra fala, para um psicólogo é completamente interessante que ele faça essa leitura, né? De como as pessoas se colocam, né? E às vezes eu fico até pensando, Fábio, na escola pública, quando a gente faz educação física, é algo que poderia dar essa dimensão existencial, sabe? Mas eu acho que a educação física, justamente por conta do esporte de alto rendimento, que talvez seja o que guie toda e completa qualquer compreensão do que a gente, do que é exercício físico, e também por essa compreensão de do ensino tradicional que a gente tem será um mero reprodutor de técnicas e movimento do seu corpo no espaço-tempo e não tem essa compreensão existencial, tá ligado? Do exercício físico, sabe? Não existe nunca, por exemplo, professor, vamos fazer uma atividade aqui de arremessar um peso, tá ligado? Não existe uma compreensão, tipo, porra, você arremessa assim, e por que você arremessa assim? Vamos pensar o que é arremessar um peso, tá ligado? Se a gente arremessa pro alto, se a gente arremessa, tá ligado? Mais à frente, vamos pensar, vamos refletir, tá ligado? Nunca existe isso, existe, não, você arremessou, quem arremessou mais distante? Ah, foi eu, ganhei, quem perdeu, falei, cara, vai ficar na relação, tipo assim, não ganhei nada com essa porra desse exercício, porque eu perdi, tá ligado? Quando, na verdade, qualquer movimento que você faça, você ganha alguma coisa, tá ligado? Você ganha essa chance de se refletir. Então, eu entendo o movimento, tem que ser experienciado completamente com as nossas sensações, sabe? É muito louco, porque eu sempre tive umas brisas fazendo natação agora, mas eu tinha um sonho que era recorrente, assim, que era um sonho, que era, na verdade, um pesadelo, que era uns peixes que eles nadavam no ar, assim. Caralho, eu ficava meio apavorado com essa porra desses peixes, tá ligado? E aí, porra, depois de muita reflexão, muita terapia e tal, eu comecei a compreender que, na verdade, que aqueles peixes, eles estavam na deles, eles estavam nadando no ar, completamente de boa, eles estavam, mano, eu tô aqui nadando no ar, e eu ficava assustado, tá ligado? E aí eu comecei a compreender, e aí talvez estar na água agora, fazendo uma prática, que é num ambiente físico completamente diferente do que é o nosso ambiente natural, que é o ar, tá ligado? Me colocou de novo nesses sonhos, porque o que a natação me traz de existencial é justamente isso, assim, tipo, aquele sonho, ele me dizia assim, que eu tinha muita dificuldade de estar em ambientes que eu me sentia desconfortável com pessoas que eu achava meio esquisito, tá ligado? Nossa, por toda uma questão de racismo, por toda uma parada, tá ligado? Mas eu sempre me achei, se eu tô num ambiente que eu conheço as pessoas, eu sou uma pessoa, mano, completamente despojada, eu expresso minhas opiniões, mas se eu não tô, eu fico uma pessoa completamente recalcada e tímida, assim. Meu corpo muda, tá ligado? E eu percebo que dentro da natação é um grande exercício da gente refletir também, porque tal como a escalada, Fábio, a natação também, mano, é um movimento de que cada parte do seu corpo funciona numa lógica completamente diferente uma da outra, tá ligado? Pra você se deslocar num meio que não é seu, tá ligado? E a forma como você se desloca naquele meio, apesar da técnica, é completamente existencial, tá ligado? E por que que eu falo isso? Cara, primeiro dia que cheguei na natação, a minha maior dificuldade foi o medo da água, tá ligado? E hoje eu percebo que eu estou evoluindo na natação porque eu não tenho perdido o medo da água, que eu acho que eu não quero perder o medo da água, mas a gente tem que respeitar aquele meio também, que é um meio que pode nos matar, tá ligado?
Então, assim, com certeza,
é sempre importante respeitar isso aí, né, malandro? Mas eu acho que respeitar esse medo da água e entender os limites corporais do meu corpo naquela água fez eu conseguir deslocar naquela água de maneira mais fácil, tá ligado? Isso é muito louco. Refletindo sobre isso, eu pensei assim, tipo, porra, mas por que eu tenho tanto medo de água, mano? E eu pensei, porra, as poucas experiências que eu fui com a minha mãe pra praia, uma das formas que ela fazia a gente não morrer na praia era colocando muito medo de mar na gente. Então, olha, não pode passar água, não pode passar do seu umbigo, porque se a água passar do seu umbigo, vai vir uma onda, você vai morrer. E aí a gente ia, adolescente, criança, né? Você gosta daquele meio aquoso, então você fica meio interessante com as águas, você começa a ir mais pro fundo. Minha mãe vinha na beira, comia nosso toco e falava. Então, assim, de certa forma, e eu não culpo minha mãe, porra. Ela tava tentando, tipo, dois moleques nunca viram o mar se jogando naquela porra, naquele lugar imenso, assim, cheio de água, tá ligado? E deve ter sido muito estressante pra ela. Foi a forma que ela soube de lidar, tá ligado? Mas entrar em contato com a natação me faz refletir tudo isso de novo, tá ligado? da minha dificuldade de estar em meios, e eu falo meio físico, mas é meio físico também, né? Mas ambientes que não me são confortáveis, ambientes que eu não estou acostumado. E ambientes que a gente não está acostumado, para a gente conseguir se deslocar naquele ambiente, a gente tem que fazer movimentos também que a gente não está acostumado. Tá ligado? E o corpo inteiro faz esse movimento. Tá ligado? O mais louco da natação que eu acho que, por exemplo, o ideal é o que se dizem, né? Pra gente respirar pelo nariz e soltar pela boca. Na natação se faz ao contrário. Você inspira pela boca e expira pelo nariz. Tá ligado? Uma, porque se você inspirar pelo nariz, se entrar água, seu nariz é um orifício menor, você pode se afogar com mais facilidade. E a boca, se entrar um pouquinho de água, você segura ali enquanto você está respirando. Quando você for respirar para dentro da água, você simplesmente cospe. Tá ligado? Mas eu acho que entender isso, tá ligado? E ir praticando, porque exercício também é prática, né, mano? Essa relação que a gente vai praticando, não só o nosso, não só a parte física, assim, tá ligado? De aqueles movimentos que você faz, mas uma prática de tipo assim, porra, não, calma, tá ligado? Eu tô aqui na água, tá ligado? É baixo, então você vai criando uma intimidade, manja. Eu percebo que hoje, assim, eu estou muito mais íntimo naquele ambiente, e por isso que eu me desloco com mais rapidez naquele ambiente, do que antes, quando eu não conseguia me deslocar naquele ambiente. É. Então é tão importante essa relação de intimidade. Só existe essa relação de intimidade quando você respeita o ambiente, você respeita os seus limites próprios. Tá ligado? Eu tava até conversando com um amigo meu sobre todas essas viagens de natação também, ele gosta e tal. E ele até falou, porra, ele sempre teve bronquite asmática também. Ele falou, porra, eu não conseguia fazer muitas chegadas, né? Por causa dessa minha limitação, né, respiratória e tal. E eu falei, ah, foda, mas porra, de certa forma é isso, você evoluiu pra caralho, tá ligado? Você saiu de uma pessoa que não sabia nadar porra nenhuma e nadou bastante, sabe? E tudo isso e tal. E por que que eu falo isso? Porque existe essa... A gente tem que romper com essa capacidade competitiva, tá ligado? Do exercício de dizer assim, não, tenho que fazer, tá ligado? Acho que existe uma compreensão de explorar os limites corporais. Mas existe a parada de também assim, porra, meus corpos, uma hora vai ter limites que eu não vou poder transcender, tá ligado? E existe um respeito também com esses limites corporais. E eu acho que esse respeito com o limite do ambiente que você tá também, a água, que você nunca, eu não sou um peixe, nunca vou conseguir inspirar e respirar dentro da água. Então eu necessito inspirar fora da água e respirar dentro da água, tá ligado? E de entender como o meu corpo se movimenta, isso foi muito bom pra mim, tá ligado? Na natação principalmente, cada parte do corpo se movimenta de uma forma completamente diferente. Só que o sentido é um só, tá ligado? É em prol de uma coisa só. Manja, a perna ela bate de um jeito, mas o glúteo funciona de uma forma, a perna tem que funcionar de outra, o pé de outra, né? A cintura funciona, a cabeça funciona, os braços funcionam, o olho tem que estar olhando para uma direção também, tá ligado? E isso também integrou a minha existência, tá ligado? Ao meu corpo. Trouxe de novo assim, caralho, que importante é o nosso corpo, mano. Manja, para mim existir assim, porque isso diz muito sobre mim. Manja, e é louco porque eu tava refletindo isso até na última vez que eu fui. Que conforme foi indo um tempo, esse meu amigo me falou isso e eu comecei a sentir isso, né? Às vezes vai indo o tempo também, entra um pouco de água dentro do nariz, só que você não se desespera tanto, fala, calma, eu sei, eu vou dar uma inspirada mais forte na próxima vez, essa água vai sair, tá ligado? Porque incomoda, né? A água, ainda mais com cloro dentro do nariz, não é incomodado. Então eu vou inspirar, essa água vai sair e vai estar tudo bem, tá ligado? Eu acho muito louco, assim, a gente fala também, tipo, num lugar de super privilégio, eu acho, né, mano? Poder fazer uma natação, uma escalada e tal, né? Poder ter tempo pra essas coisas também, né? Por muito tempo eu não tive esse tempo, tá ligado? Estudava pra caralho e tal. Acho que agora que eu tenho me permitido viver esses deleites, assim, sabe? Mas eu acho que eu sempre gostei de correr, assim. Correr pra mim também sempre em parques, assim, tá? Sempre foi algo também que eu conseguia refletir sobre muito a minha capacidade de me perceber, assim, sabe? de como eu me compreendia, porque eu acho que quando a gente tá, principalmente a corrida, que é um exercício de muito esforço, é quando você tá no seu limite, assim, começa a vir à tona seus maiores demônios, assim, tá ligado? Pra mim, esse bagulho, você não vai conseguir, mas desiste, o que, é que você fica fazendo essas fitas, tá ligado? Você é um fracassado mesmo. Isso é completamente, às vezes, como eu me sinto mesmo, em situações muito difíceis, tá ligado? Tempos atrás eu tava refletindo com um amigo que ele tá dançando, assim, e ele teve a mesma compreensão da dança, assim.
Nossa,
tá ligado? Então ele começou a falar assim pra mim, nossa, mano, a dança é louco pra mim porque existe uma coisa de romper com o machismo que meu corpo tem e me conectar com a feminilidade, assim, de poder se movimentar de uma forma muito mais sutil, tá ligado? Olha que bagulho maluco, velho, tá ligado? Que bagulho mágico, de certa forma, também, tá ligado? Que eu acho que a gente tem que manter essa dimensão mágica que tem no exercício físico, manja? De uma coisa assim que ainda não está acabada, tá ligado? Cada vez que o meu exercício desvela, parece que desvela uma fita que eu não consegui enxergar ainda, manja? E eu tenho muito essa relação com os exercícios que eu faço. Porra, mano, eu acho que exercício físico é uma bela oportunidade de percepção de emoções, tá ligado? Sentimentos, manja? De afetos, são fundamentais, assim, pra gente, pra forma que a gente se movimenta, né? Eu acho que não à toa, tipo, se você for ver, exercício físico é usado como auxílio em tratamento de depressão, regula o humor, melhora o sono, ajuda na ansiedade, no estresse, tá ligado? Essas paradas tudo assim, mas porque acho que a gente, né, a Silvia Lene foi que a gente usou muito no episódio passado, ela fala que o Lee tem um livro mais famoso dela que é O Homem em Movimento, né? Claro que ela não tá falando do movimento, o exercício físico em si, restritamente, mas ela tá falando do movimento existencial que o homem tem, tá ligado? De como a apreensão do que é saúde pra mim está nessa compreensão de, porra, como eu me movimento, tá ligado? Como eu respeito o meio que eu me movimento e como eu respeito os limites que eu tenho nesse meio, tá ligado? Que eu acho que os indígenas ainda dão uma puta lição pra gente nesses vários campos, assim, tá ligado?
Nossa, foda demais. Acho que essa mesma relação que você tem de se aproximar da água como um meio que a gente tem que ter respeito, né? Tipo, a gente tem que ter medo, claro, porque é uma coisa que se pode morrer. Mas principalmente respeito, né, pela sua imponência, sim, pela sua grandiosidade, né? Não é só porque nos ameaça, mas é porque ela é a água, né, mano? É um outro bagulho que...
Ela tem a sua potência, tem que respeitar a potência da água.
Totalmente.
Você deve ter isso com a altura, né, mano?
Exatamente. Não só com a altura, mano, mas com a solidez da pedra, né?
Uhum.
Porque a escalada, ela naturalmente... Acho que não tem nada pior, nada mais... claro, assim, na escalada, quanto que é assim, eu vou subir essa pedra no caminho, assim.
Havia uma pedra no caminho,
de pedra,
né?
Elas são montanhas e tal, mas elas quase sempre são pedras mesmo, são montanhas, né? São partes de uma rocha e que você precisa aprender quais as oportunidades que existem naquela rocha para eu conseguir, né, me segurar, me agarrar e subir meu corpo. Então, eu gosto muito de uma das modalidades da escalada, que é o boulder. Que ela simula uma rocha menor, como se fosse uma pedra redonda, assim,
uhum,
a qual a gente tem que sair da base dela e tentar chegar em cima, né? É um tipo de modalidade que não é uma das modalidades olímpicas já, e é um tipo de modalidade que não tem necessidade de corda, porque você não vai subir tanto, né? Então não tem a questão da altura, mas tem o fato de você querer subir aquela porra, né? Assim, ela não vai mudar, a rocha não vai mudar, ela vai continuar daquele jeito, as agarras vão continuar daquele jeito ali, é você que tem que se adaptar a ela pra conseguir se movimentar sobre ela, assim.
Uhum.
Então a necessidade de que você precisa exercitar a sua plasticidade corporal pra agarrar a pedra, né, isso mostra o quanto que você não pode querer socar a pedra, você não pode querer quebrar a pedra para passar por cima dela, você tem que se aproximar dela, né? Só isso já é um pouco da nossa percepção de como a gente se aproxima dos problemas, né? A pedra no caminho. A gente pode olhar para esse problema de uma maneira totalmente reativa, né? Nossa mente ordinária geralmente vai ser reativa aos problemas, às pedras no caminho, mas você também tem a oportunidade de, pô, e agora? O que eu faço com essa porra? Vamos reconhecer os padrões aqui, vamos olhar para essa oportunidade que eu tenho aqui ou ali e tentar subir, tá ligado? Então acho que essa é uma analogia quase que, né? Não tem como não fazer essa analogia com a pedra também. E é de novo, né? Igual você faz com a água, eu preciso me adaptar à pedra. Preciso me adaptar àqueles padrões que, mesmo que num ginásio, né? Que é tudo controlado, ela simula muito como, qual é a dificuldade de subir numa rocha ali. Então, isso é muito foda. E eu percebi, tem uma coisa que na escalada é comum, né? Quando você começa a fazer, é os calos na mão. Os calos na mão, cara, imediatamente, quando você começa a fazer muita força com a mão...
A gente
tinha
que pegar as suas mãos pra usar de capa do episódio.
Pô, verdade, tem lá. Uhum. O texto já tá até pronto já, escrevi pra você aquele
dia lá.
Enfim, os calos ali na mão, eles são... No primeiro momento você fala, puta, agora fodeu, não vou conseguir fazer mais nada. Eu percebi uma coisa, assim, olhando pras minhas mãos, é que a mão esquerda tava muito mais machucada do que a direita.
Uhum.
Enquanto eu tava lá descansando, olhando pra parede, pensando no que eu ia fazer, eu olhava pra minha mão e pensava, caramba, tem muito mais calo na mão esquerda do que na mão direita. Ou seja, eu tô fazendo mais força com a mão esquerda, eu tô pegando com mais firmeza com a mão esquerda. Inclusive, eu já percebi que eu tenho mais força mesmo do lado esquerdo do corpo. Meu braço esquerdo, ele tem muito mais força para puxar meu corpo do que o direito. No entanto, o direito tem mais jeito. Então, ele... Esses dois lados, né? A minha mão direita, que eu sou destro, né? Então, é a mão que eu uso para tudo. Ela tá familiarizada ao movimento, né? Eu tenho mais facilidade de expressão com ela. É a mão que eu mais uso para expressar quando eu falo também. Nesse momento, estou aqui balançando a minha mão direita, igual doido. Então ela representa, eu comecei a perceber que ela representa a minha familiaridade, né? A minha conexão com o mundo de maneira mais tranquila. Eu não pego, eu não uso tanta força porque eu tenho mais jeito com ela. E aí por isso mesmo eu não machuco a minha mão. E a minha mão esquerda, por estar machucada, ela pra mim representava um pouco mais a minha impulsividade. Assim, eu preciso, eu tenho que dar conta, né? Que é uma das coisas que mais me atrapalham, assim. Cara, imediatamente depois dessa reflexão, eu percebi que eu estava usando minha mão direita, minha mão esquerda de maneira diferente. Assim, eu pensei nisso. Escrevi num bloco de notas para depois escrever alguma coisa sobre isso. E na vez seguinte em que eu fui subir, eu percebi que eu realmente estava certo sobre aquilo. Minha mão esquerda, ela estava sendo usada da pior maneira possível. Assim, eu estava agarrando de uma maneira meio rústica, assim, sabe, as coisas. E que eu poderia ter uma outra relação. E eu percebi que não só minha mão estava assim, mas meu braço esquerdo estava assim. Ele estava muito rígido, ele não estava relaxado. E aí, por conta disso, a minha própria respiração também não estava boa, né? Porque eu estava ali. Então, assim, o meu braço, ele não é uma representação só de uma parte do meu corpo, né? E tá conectado à minha respiração. E no fundo, eu percebi que eu só preciso respirar melhor. E aí eu vou conseguir usar meu braço esquerdo tal qual o braço direito. Vou conseguir usar ele com calma, com jeito, mais do que com força. E muitas vezes na escalada é o caminho. Muito mais jeito do que força. E, cara, isso, ter essa percepção só foi possível porque em um momento de descanso, em que eu tava sentado no chão do negócio, eu olhei pra minha mão e falei, cara, por que essa porra tá mais machucada que a outra, né? Por que a esquerda tá mais machucada que a direita, assim? E aí eu comecei a viajar também que o limite do meu corpo não era a minha força, não era a minha flexibilidade, não era a minha respiração curta demais, a minha ansiedade. Mas era um conjunto disso tudo, né? Inclusive os meus calos, né? Os calos, eles representam claramente os limites do meu corpo, assim. Que eles não estavam lá, eles estão lá por conta do exercício. E o calo, ele é uma ferida que vai ficar aberta durante um tempo, e aí ele vai fechar e vai tornar a sua mão mais resistente para você conseguir fazer aquilo melhor. Então, assim, é só nos limites do que você experiencia que você consegue evoluir, né? Qualquer coisa, na verdade. Se você olhar para qualquer bioma natural, é uma floresta, ela só consegue se expandir pelos seus limites, né? Ela não tem como evoluir do meio dela para fora. Ela só consegue nos limites em que o bioma florestal se conecta com outros. Sim. E aí tem uma série de outras coisas que acontecem ali naquela diversidade. É que ele consegue crescer, gerar novas espécies de vegetais. Então ela consegue se expandir, diversificar. E a mesma coisa é a nossa experiência, tá ligado? E eu vi isso através do meu calo, tá ligado? Olhando pro meu calo, mano, olhando pro meu machucado. Geralmente a gente olha pro machucado falando assim, pô, isso aqui é uma limitação, né? Isso aqui vai me parar, eu vou ter que... Agora pra fazer qualquer coisa eu vou ficar mais difícil, né? Usar minha mão, né? E o cara, eu ao perceber isso, eu falei, mano, isso aqui faz parte do bagulho. E, na verdade, é o limite do meu corpo, é onde eu vou precisar realmente machucar a mão pra conseguir evoluir, tá ligado? Então... Eu consigo fazer claramente esse exercício em relação ao sofrimento, assim. A gente sempre acha o sofrimento como um obstáculo, algo difícil, mas o sofrimento nada mais é do que um calo existencial, assim. Você vai passar por aquilo, cara, e aquela experiência vai fazer com que você se, na próxima vez que aquilo for acontecer, você esteja mais preparado, você seja mais tranquilo, você esteja consciente do que vai acontecer, das possibilidades, né? Então, porra, essa percepção, assim, mostra o quanto que o exercício físico tem um potencial enorme pra gente conseguir extrapolar muito essa bolha do exercício físico pelo corpo, pela aparência e muito mais pela parte existencial, né? Eu aprendi a usar meu braço esquerdo, minha respiração de maneira integral, assim. Perceber que eles estão conectados, tá ligado? Pô, isso é profundo, né?
Nossa, bom demais. Bom demais, hein, Fábio?
Temos, Marlon?
Temos um episódio?
Acho que sim, né? Acho que eu queria dar um recado, assim, pras pessoas que estão ouvindo aí até agora. Cara, qualquer exercício tem essa possibilidade.
Exatamente.
Ah, mas eu só tenho a possibilidade de caminhar na praça. Mano, caminhe na praça. Preste atenção na sua caminhada. Preste atenção na sua passada. Preste atenção que o caminhar, o correr, é um exercício de impulso. É um exercício que você tem como controlar a sua respiração. Tem como melhorar seu desempenho. Controlando só a sua respiração. Não é fazendo exercício mais pra perna, ficar mais forte. Ah, comendo alguma coisa ou tomando energético. É respiração, mano. Então, às vezes é isso. Ah, mas eu não tenho como correr, não tenho tempo. Mano, faz um exercício em casa. E presta atenção no que você está fazendo. Não só pelo exercício, não só pelo seu corpo. Mas olha o que está acontecendo, o que você está aprendendo com aquilo, tá ligado? Tenta extrapolar um pouco essa bolha do exercício. É possível, acho que qualquer exercício. Claro que a gente deu dois exemplos aqui de natação escalada. Nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Infelizmente aí, não é todo mundo que consegue ter uma próxima de casa, um ginásio que tem escalada, ou um lugar que tem uma natação e tal, mas procure, se tem alguma coisa que você se interessa. Eu mesmo, escalada é uma coisa que me suscitou curiosidade, assim, eu fui e entendi que aquilo é, assim, é perfeito pra mim, né? Não preciso de um, inclusive o meu corpo é ótimo, é adaptado à escalada, porque eu sou magro, né, e eu tenho que desenvolver um tipo de força que não é o de ganhar peso. Então, é perfeito pra mim, cara. Eu não quero ganhar peso, quero ficar de boa. Então, tente sempre fazer o exercício extrapolando um pouco do que aquilo significa pra corpo, mas muito mais também pra percepção do mundo, o modo como você se relaciona com as coisas, como é que você tá ansioso ou não em relação a uma meta do exercício. Pô, eu tinha que fazer 15 sessões de abdominal ou 20 sessões de abdominal, eu consigo fazer 14, como é que eu me sinto em relação a isso? Uhum. Como é que eu tô fazendo? Eu não consigo fazer certo, que merda, eu sou um... Tipo, olha isso, né? Olha como você tá se relacionando com o seu corpo, com aquele exercício que, tipo, é uma meta, você só colocou uma meta. Não é diferente de qualquer outra meta que você pode ter na vida, tá ligado? Então acho que é uma provocação aí pra quem...
Exatamente, parece ser só uma caminhada, mas não é, né? A forma, o que você pensa nessa caminhada, como o seu pé toca o solo, tá ligado? É como suas mãos se movimentam, sabe? A capacidade de quanto tempo você consegue ficar nessa caminhada, né? Isso diz muito pra caralho sobre a gente, né? Comecei falando até o EP com o Fábio, assim, porra, semana passada, cara, eu tive uma semana que eu não descansei, assim, no final de semana, assim, que eu costumo descansar no domingo. E aí meu rendimento foi péssimo, assim, tá ligado? Dentro das atividades que eu faço de exercício físico. E eu falei, foda-se, é isso mesmo, tá ligado? Tipo, eu tô fazendo um terço do que eu costumo fazer, mas é isso, mano. Eu tô cansado, então eu tenho que respeitar também essa condição, tá ligado? De não ter descansado e essa coisa toda. Então, eu acho que é isso também, né, mano? A gente não pode enxergar o corpo como algo a ser explorado, já como diria Bill Churran, sabe? Não podemos explorar o nosso corpo, usar ele como um instrumento de exploração de algum desejo, alguma coisa que a gente nem sabe que porra que é também, mano. Tá ligado? Mas tem que usar esse campo aí de mágica, tá ligado? Tal como os africanos têm muito essa dimensão de que o corpo é o que liga a gente com o divino. Tá ligado? O corpo é a nossa conexão com o divino. Então, se é isso, vamos enxergar ele com essa importância toda que ele tem. Né, Fábio? E se você quiser fazer um exercício bom aí, pegue seu teclado agora, seu mouse, e mande um e-mail para nós.
Um exercício aí que vai fazer muito bem para os nossos corações, nosso ritmo cardíaco vai acelerar.
Exatamente.
Nossa respiração vai encurtar e a gente vai sentir um pouco de felicidade.
Sim,
tá faltando, tá difícil. É difícil, mano.
E pega lá, vai agora você, faz esse exercício. Eu fico pensando, por que que eu não, sempre quis mandar um e-mail pros meninos e nunca mandei? Qual que é a minha dificuldade também, né, Fábio? É, esse exercício é isso.
Exato. Né? Tem outro exercício também muito bom de alongamento. Você vai assim, ó, fica em pé. Aí você coloca o seu braço direito um pouco pra trás. Aí você vai colocar a sua bunda um pouco pra trás, assim, tipo, levantar a sua bunda. E aí você vai colocar a sua mão no bolso. Aí pegar a carteira. E aí se da carteira vai tirar um dinheiro e vai nos apoiar lá no Apoia-se. Pô, esse é um exercício que, cara, vai fazer muito bem pra você, muito bem pra gente continuar aqui o nosso projeto. Vai alongar o seu braço, as suas costas.
Sim.
E vai ajudar a gente também a continuar por aqui.
É isso, galera. Muito obrigado por esse papo sobre exercício. Semana que vem a gente volta aí pra falar dos ganhos dos suplementos alimentares.
Pô, mas eu acho que eu vou precisar tomar essa porra aí.
Ah, então, tá vendo aí? Eu tô falando, a gente tá aberto a tudo, né?
É,
a gente tá
lógico,
aberto
tá
a nossas hipocrisias e contradições, né?
Exatamente.
Então é isso, Fábio. É isso, Fábio?
É isso, Marlon.
Obrigado.
Terminamos aqui, mais uma vez.
Obrigado, Fábio, por essa noite maravilhosa que você proporcionou, esse papo maravilhoso aqui. Queria agradecer muito a sua última indicação do CD do Lineker, da Lineker, desculpa.
Puta,
nossa,
você ouviu?
Nossa senhora.
Nossa, pelo amor de Deus, mano.
Caralho,
que
é uma...
Que bagulho bonito, né, bicho?
Oitava maravilha do mundo, certeza.
Tá, isso é louco, é muito bonito.
Que, né? Coisa ali boa. É...
Nossa, você falou, agora eu tô aqui, ó.
É, não. Você falou assim, já. Na segunda-feira eu fui ouvir, eu falei, nossa, me tocou de uma forma da... era isso que eu tava precisando.
Nossa, pode crer, ali é muito talento, mano, muito talento. Uma voz maravilhosa, uma... tipo, tem nem palavras, o bagulho é só sentir mesmo.
Sim. Termina esse episódio aí com uma música do CD novo da Aline, que é na Infame. Qual que você gosta?
Mais uma homenagem. Puta, difícil decidir. Eu gosto muito da Clau, né?
Clau, é, caralho, a música do cachorrinha dela.
Cachorrinha dela, mano. Tá, pô, ela teve uma história de quase perder a Clau, né?
Eu não sabia, não.
Ela, a Clau fugiu. Não, exatamente, acho que ela fugiu, ou deixou o portão aberto, ela fugiu e, puta, ela ficou correndo atrás, gravou uns stories assim de madrugada procurando a Clau e tal. Tipo, mano, foi uma história muito. Eu acompanhei, depois ela achou o cachorro. Aí, puta, foi mó emocionante todo mundo falando ali e tal. E aí no álbum novo tem uma música pra cachorra, pra cadela dela. Mano, genial, assim. Acho que a história. É, a história da música também, por já conhecer essa história anterior, assim, ficou mais especial e bateu forte aqui. Abrindo o álbum, né? Acho que é a música que abre o álbum, sim, se não me engano. Maravilhosa.
Então é isso, Fábio. Beijo. Tchau, gente.
Beijo, Marlon.
Tchau,
fica
tchau.
Aí com Clau Lineker.
Clau, eu preciso dizer pra você que você tem que maneirar de comer as coisas da sua mãe. Tem ração na sala de jantar. Eu sei que você quer me dizer tudo que você pensa de mim. Quando chego, posso perceber que você cresceu mais de um tiquinho dentro de mim, do tamanho das nuvens que inglês quer dizer cloud, 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 cloud. Você diz em alau que me ama, me espera quando não tô na cama, zela meu sono, me acorda do sonho mau e deita pra ver a canção que eu te fiz. Nunca tinha escrito pra você, mas assim eu começo a pensar que você não é só um cão, é uma coisa linda de se admirar, do tamanho da tua mãe, do tamanho do jantar. Eu não sei mais o que te falar. Sai da piscina, sai já daí, passa pra dentro do meu coração. Me que é filho.